antes de entregar a palavra que Deus me deu para a congregação, e antes de saírem as nossas crianças, eu quero fazer referência a umas personagens muito especiais do reino de Deus, que são as mamães. Nós não esquecemos de vocês, mamães queridas. O que que as crianças e os homens dizem?
Amém.
Amém. Amanhã é dia delas. Uma separação feita por uma jovem que quis homenagear a sua querida mãe. E outras jovens da igreja aprovaram, e ela impôs como condição que essa homenagem fosse extensiva a todas as mães. Alguns não gostam muito de história, mas é bom saber algumas coisas. Queria chamar todas as crianças aqui à frente agora, as crianças que vão sair para as suas salinhas. Olha, sabe o que as crianças estão me dizendo aqui? É uma bênção. Um disse uma bênção. Vou dizer, que bom, as crianças. Vamos aplaudir as nossas queridas crianças. Eu quero dizer para as crianças que eu hoje vou falar sobre os pequenos. Eu hoje vou falar sobre vocês, sobre os pequenos. Mas como eu quero dizer algumas coisas muito sérias sobre os pequenos, eu quero falar na ausência de vocês. Mas não vou falar de vocês, vou falar sobre vocês. Amém? Deus abençoe a vocês, queridos. Jesus disse, deixai vir a mim, os pequeninos, porque deles é o reino. E o que vocês dizem?
Amém.
Amém?
É isso?
Diga. Amém.
Isso. Podem ir para as suas salinhas agora. Estão saindo excepcionalmente em silêncio hoje, que é um milagre. E Deus tem me falado muito sobre os pequenos. No encerramento do nosso retiro por ocasião da Páscoa, e quando estávamos para celebrar a ceia do Senhor, eu disse algumas palavras que estavam ardendo no meu coração. Eu não sei quantos de vocês estavam no retiro, levante as mãos que estavam no retiro, é um bom número. Nem todos estavam. E alguém me perguntou alguma coisa sobre o que eu havia dito, porque ele, ou porque estavam mal localizados no salão, não ouviram, ou porque realmente nossa atenção nem sempre está focada. Essa palavra que Deus me deu naquele dia foi lembrando do Salmo 8. Palavras que Jesus repetiu da boca de pequeninos e crianças de peito. Suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. É interessante que Jesus repetiu palavras um pouco diferentes, porque ele se serviu de uma tradução do Antigo Testamento que aparecera Três séculos antes dele, antes de Jesus, uma tradução feita por, de maneira bastante milagrosa até, por 72 pessoas na cidade de Alexandria, 72 israelitas na cidade de Alexandria, resolveram traduzir o Antigo Testamento para o grego, que era a língua do tempo em que eles fizeram essa tradução, e com o objetivo de levar a palavra de Deus a todos os que falavam a língua grega. Mas o que me motivou naquele domingo, muito especialmente, foi uma historiazinha que eu não sei bem se eu li, se eu ouvi. Para falar a verdade, eu não sei bem como é que eu recebi. E a historiazinha era de um irmão, que podia ser um de vocês, ou um irmão de qualquer congregação de Porto Alegre ou do Brasil. E eu já tinha ouvido uma observação no passado de uma pessoa que me disse assim: eu não sei se eu quero ir para o céu, porque ficar por toda a eternidade cantando Santo, 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 e cercado dos querubins, a não ser que Deus mude a cara dos querubins, vai ser um pouco monótono. E eu lhe respondi que o amor de Deus, revelado na pessoa de Jesus, é tão maior do que o que nós imaginamos, que nunca vai ter fim a manifestação desse amor em formas diferentes. Nunca vai terminar. E sempre vai ser novo. Mas eu não disse isso para essa pessoa porque pretendo saber exatamente o que é que vai acontecer no céu. Mas eu sei que uma coisa vai acontecer, que o amor de Deus vai ser desdobrado para cada um de nós, de acordo com o que é, com o que tem, com o que já recebeu, numa forma crescente, alucinantemente crescente. O amor de Deus vai ser revelado, vou repetir, de uma forma crescente e nunca vai ficar monótono. Porque Deus é infinito, e o seu amor é infinito como ele é. Eu falei naquele dia da ceia que Deus tem poder, mas Deus é amor. O que os irmãos dizem? Ele é todo poderoso. A Bíblia chega a chamá-lo de Pantocrator, que tem governo sobre tudo. Mas ele é amor. A palavra revela o nosso Deus como Deus de amor. Mas a história que eu ia contar, que vou contar agora, que eu falei naquele dia, era de um irmãozinho, que podia ser um de vocês, que pensando que o amor de Deus podia se tornar monótono na eternidade, se fosse só cânticos, especialmente se fosse só os cânticos que nós cantamos aqui. Mas não vai ser só isso, não. Poderia ser monótono se fosse assim como nós pensamos que é o amor dele. Mas esse irmãozinho resolveu aceitar o convite de um anjo que lhe apareceu para fazer uma viagem pelo universo. E o anjo o levou a ver coisas maravilhosas. E aí ele descobriu que o sol, e no meu tempo de menino, quando eu aprendi sobre que grandeza era do sol, eu aprendi que o sol era um astro de sexta grandeza. Agora hoje, não dá para dizer de que grandeza ele é, porque ele já desapareceu no meio das grandezas do universo. E esse irmãozinho foi levado pelas galáxias, viu as maravilhas da criação de Deus. E depois que ele andou por toda parte vendo as maravilhas, o anjo trouxe de volta para o nosso sistema solar. E chegando aqui no nosso sistema solar, isso aqui é uma coisa que não deve se repetir, viu? Não deve se repetir. Não deve se repetir. Desfoca a atenção de vocês. Mas quando ele chegou, quando o anjo o trouxe de volta para o nosso sistema solar, ele disse: você está vendo aquela poeirinha lá? Estou. Pois é, foi ali que você nasceu. Aquela poeirinha é o planeta Terra. Diz, mas por que Deus se preocupou com a Terra? Essa poeirinha. E o anjo lhe respondeu: porque Deus é especialista no que é pequeno. Quando hoje o nosso querido Ottokar falou sobre um que se chama o Papa do ateísmo, eu pensei nas palavras do Salmo, que diz: disse o insensato no seu coração, não há Deus. Aí eu me juntei com Ottokar orando por essa pessoa, porque pode ser que ele venha a conhecer aquele que é o Criador de todas as galáxias, de todas as maravilhas do universo, mas que é um Deus especialista no pequeno. Vocês querem ver? No livro do Miqueias, profeta Miqueias. Não adianta procurar no Novo Testamento, está no Velho. Vocês têm que ter paciência, porque a minha Bíblia está tão velha, essa aqui, que ela está como eu. Ela custa a se abrir. No capítulo 5 do livro do profeta Miqueias, tem uma palavra muito especial escrita por esse profeta 8 séculos antes de Jesus. Está aí no capítulo 5, no versículo 2. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Alguns irmãos aqui já estiveram em Israel. Quem esteve em Israel sabe muito bem que Belém é uma cidade pequena até hoje. Uma cidade fechada por muros. E agora quem domina naquela área é uma facção não muito simpática aos judeus ortodoxos. 8 séculos antes de Jesus nascer, estava profetizado que Belém seria a cidade de nascimento de Jesus. E diz assim: portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado luz à luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Este será a nossa paz. No livro de Zacarias, no capítulo 13, nós lemos assim, versículo 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, dois terços delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará dela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei, direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Aleluia, irmãos. Em Mateus capítulo 10, nós lemos estas palavras de Jesus. Capítulo 10, versículo 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo no caráter do justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus capítulo 18, versículo 1. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Que tal, amados? Vocês querem ser pequenos? Versículo 10, aí no mesmo capítulo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus vêm incessantemente à face do meu Pai Celeste. Os anjos, os pequeninos. Versículo 14, aí mesmo. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Mateus capítulo 19, versículo 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos Não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Acabou o assunto. Precisa dizer mais? Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que a fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu disse Lucas 10, não é? Lucas, desculpem os irmãos, Lucas 12, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não temam. Não temam as agressões do mundo. Sempre será assim. Os que são como ele se fazem pequeninos. Na época do Natal, eu me recordo de ter trazido uma palavra que Deus escolheu os anjos, os pastores mais mal remunerados, mais pobres, os da vigília da noite. E sobre eles aconteceu uma coisa que nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois, e um dia ainda vai acontecer para os dele. Os céus se abriram e uma multidão da milícia celestial apareceu cantando glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra a quem ele quer bem. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É verdade que também vieram uns, que a Bíblia chama de magos, de longe vieram, guiados por uma estrela que parou sobre o lugar onde Jesus havia nascido. Mas é notável que essa manifestação celestial aconteceu aos pequenos. Pois é, Moisés. Mas e Apocalipse? E o Apocalipse 5? Interessante que a palavra diz: larga é a porta. E diz também: estreito é o caminho. E quando fala da porta larga, diz: são muitos os que entram por ela. Eu me lembro que quando eu era um menino, numa das igrejas metodistas aqui da capital, no bairro da Glória, havia um quadro que, não sei porquê, desapareceu do meio do povo evangélico cristão. Era os dois caminhos, com umas figuras coloridas, era um quadro grande, com umas figuras coloridas, e em cada fase daqueles dois caminhos, havia passagens bíblicas marcando. E uma das passagens que lá estava, que eu não me conformava, era que eram muitos os que entram pelo caminho largo, que conduz à perdição, e poucos os que conduzem à vida eterna. Poucos são os que entram pelo caminho da vida eterna. Eu não podia me conformar. Depois, lendo o Apocalipse, fiquei muito consolado quando li, no capítulo 5, versículo 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Ah, mas fiquei muito consolado. Mas como é isso, Senhor? Mas não são poucos? Eu vou dizer uma coisa para os meus irmãos que é a minha convicção. A minha convicção é que são poucos em cada geração. Porque Jesus não ia dizer que era largo o caminho que conduzia à perdição, se assim não fosse. E não diria que seriam poucos os que entrariam pelo caminho da vida. Se fossem poucos, ele diria poucos. Se fossem muitos, ele diria muitos. E o meu Senhor não mente. Mas em cada geração, Deus tem aqueles que são dele. E esses são milhões e milhões e milhares de milhares que vão estar conosco louvando o nosso Deus lá na eternidade. Eu queria dizer isso para os irmãos, para acender nos meus irmãos um grande desejo de estar lá. Cada ano que passa, os meus anos agora valem assim, os anos que para os outros valem 5 anos, para mim é 6 meses. Se não é menos. E o Senhor é que sabe. Mas eu sei uma coisa, eu tenho fé que Deus vai conduzir desta geração muitos de vocês para fazerem o que hoje vimos essas duas famílias fazendo, saindo para anunciar o Evangelho, mas não saindo necessariamente para a África e para a Alemanha, como já foi dito hoje aqui, mas saindo para anunciar o Evangelho entre aqueles com quem convive. Faça-se pequeno para ver o que Jesus disse. Faça-se pequeno. Não queira ter nome grande. Não queremos ser grandes. Queremos que o nosso Deus seja grande. Queremos dar-lhe louvor, sim. Um louvor inesgotavelmente maravilhoso que vai acontecer para alguns daqui a pouco, para outros daqui a algum tempo, para todos quando Deus quiser. Mas a verdade é uma só, que ainda não foi escrito, ainda não foi descrito, ainda não se falou das coisas maravilhosas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. E nós podemos ter segurança que Deus ama os pequenos. Quantos querem ser pequenos? Não digam para mim, digam para o Senhor. Eu quero ser dos teus pequenos. Se não vos converterdes e não vos tornardes como esta criança, não podeis entrar no reino. Que bom, Jesus, que tu estás aqui conosco. Que bom, amado, ouvir todas estas tuas referências aos pequenos. Disseste aos homens que começaram a obra da tua igreja que eles precisavam ser como os pequenos. Tu dizes hoje para todos nós: tira do nosso meio toda a aspiração de grandeza, Senhor, de vaidade pessoal, de concorrência com outros. Tira tudo, Senhor, que não é do teu agrado na nossa vida como teus pequenos. E teremos um grande prazer, a grande alegria de ouvir as palavras do teu filho. Todas as vezes que o fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ajuda-nos, Senhor, a ser assim para todos, sem exceção. Especialmente, Senhor, aos da família da fé. Especialmente a esposa que nos deste, aos filhos que nos deste, ao marido que deste às irmãs, especialmente, Senhor, lá em casa, faze-me pequeno para te ouvir lá em casa, Senhor, e para atender as tuas palavras. Faze-me ser uma bênção como pequeno, Senhor, sem as aspirações indevidas. Ajuda-nos a ser pequenos na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.